Que a paz do Deus esteja com vocês. Tchau. Vamos conversar hoje sobre mais um tema da vida humana e mostrar àqueles que querem aproveitar esta encarnação e aproximar-se de Deus, como vivenciá-lo. Hoje nosso assunto vai ser a convivência humana. Sei que já falamos algo parecido, mas hoje nós, vamos dizer assim, vai falar não da convivência de uma pessoa ou de um ser humanizado com o outro, mas nós vai conversar sobre o relacionamento de um ser encarnado com um grupo de seres. Nós vai falar hoje da vida em coletividade. E vocês vão entender, principalmente, a função do outro ou do grupo para a sua encarnação. Então vamos começar. O ser humano não existe sozinho. A sua vida é feita em sociedade. É feita em grupo. Só que essa questão, que é conhecida de vocês, ela tem um detalhe que vocês não levam em consideração. Essa sociedade não é ampla e nem única, mas é restrita e é múltipla. Ou seja, o ser humanizado existe, vivencia acontecimentos sempre com grupos restritos e com diversos grupos ao longo de cada jornada encarnatória, ou como vocês chamam, dia. Não é apenas uma sociedade, mas são diversas comunidades com as quais o ser humanizado se relaciona ao longo de um dia. Vou dar um exemplo para ficar claro, mas antes do exemplo, de nós precisamos entender o que é comunidade. Comunidades são grupos de seres humanos que vivenciam acontecimentos em conjunto. O que une estes elementos nesta comunidade ou neste grupo é um objetivo afim, é uma afinidade. Toda comunidade, ela possui um objetivo afim. E o ser humano precisa dessa existência em comunidade para alcançar o seu este objetivo, que é a afinidade daquele grupo de genes. É a chinchila humano vivo. E agora vamos aos exemplos. Por exemplo, de manhã, quando ele acorda, ele vive na comunidade família, na comunidade moradores do mesmo lugar. Aí ele sai, vai para a rua e pichija, por exemplo, ir para o seu trabalho. Aí ele sai da comunidade família e ingressa, por exemplo, na comunidade passageiros de um determinado ônibus, ou trem, ou qualquer coisa. Quando este meio de transporte chega ao fim, a pessoa, o ser humano, sai desta comunidade e vai viver numa outra, que são os colegas de trabalho, as pessoas com os quais ele se relaciona no seu lugar de trabalho. Quando acaba este trabalho, esse expediente, ele tem às vezes cola, que é outra comunidade, é outro grupo com outra afinidade, ele tem cursos, que é outro grupo, outra comunidade, ele tem momentos de lazer, que são outros grupos, outras comunidades. Enfim, é assim que o ser humano passa o dia, vivendo numa comunidade por um certo momento, saindo desta comunidade e enguechando na vida em outra, para sair da outra, enguechar em outra, e assim vai, ao longo do dia, convivendo com diversos grupos de seres humanos que possuem, junto com aquele ser, um objetivo comum. Essa é, vamos dizer assim, uma descrição de uma vida humana. Ou melhor, a descrição de uma encarnação. Porque, como nós já diz, isso que é chamado de vida, para o espiritualista, é tratado como uma encarnação, como uma oportunidade de trabalho para aproximar-se de Deus. Só que, como nós já viu, essa vivência nem sempre é pacífica, nem sempre é prazerosa, nem sempre é positiva. Muitas vezes, o ser humanizado convive em algumas comunidades por necessidade de atingir um objetivo, tendo momentos de vicissitude negativas, ou seja, não gostando da forma como esta comunidade se relaciona. Um exemplo muito grande deste é o próprio trabalho, a escola, os momentos onde o ser humano é obrigado, entre apa, a conviver com pessoas que possuem uma coisa chamada hábitos e costumes diferentes dele. Ele não pode deixar um ser humano, na acredita que não pode deixar um emprego, porque os outros companheiros do trabalho já têm um hábito e costume diferente dele, porque ele acha que pechincha daquele dinheiro para o final do mês. Ele sabe que não pode abandonar uma escola porque a turma tem hábitos e costumes diferentes dele, porque ele acha que pechincha daquela graduação para ganhar mais dinheiro. Enfim, isso é algo que acontece corriqueiramente na vida dos seres humanos. Eles são, novamente, entre apa, obrigados a conviver em comunidades, em determinadas comunidades, porque imaginam necessário obter aquilo que é o objetivo daquela comunidade, mas não se sente bem com os hábitos e costumes daquela comunidade. Deixa a análise, nós de então chegar à primeira conclusão. Nem sempre a vida em coletividade reproduz uma vicissitude positiva. Muitas vezes, essa vicissitude é negativa. Se parássemos por aqui e aplicássemos os corrimões que nós já conversou, o espiritualista entenderia que seria necessário que ele abrisse mão do seu prazer naquela comunidade para conviver em paz e harmonia com os outros membros da comunidade, e assim aproveitar a oportunidade de se aproximar de Deus. Mas eu quero aproveitar este tema e lançar mais uma luz, mais um corrimão inteligente, para o espiritualista. Este corrimão diz respeito à função do outro na sua encarnação. Como nós começamos dizendo, nenhum ser humano vive sozinho. Todo ser humano vive em coletividade. E essa coletividade é responsável por acontecimentos da existência daquele ser, ou seja, é responsável pela prova que cada um faz. Essa responsabilidade dos outros seres na encarnação está muito bem descrita na pergunta 132 do livro do Espírito. Nós já conversamos sobre essa pergunta e foi ali que nós descobrimos que a vida é feita de vicissitudes. Mas tem uma segunda parte dessa questão que nós não viu. É nessa segunda parte é dito assim: tem mais um objetivo a encarnação. Ou seja, além de viver vicissitudes, a encarnação tem mais um objetivo. Este não acaba com o outro, porque senão ele diria, tem outro objetivo. Não, ele é calo, tem mais um objetivo. Na descrição deste objetivo, o Espírito da Verdade fala: o espírito toma um corpo de acordo com o mundo onde ele vai viver, para ali, sob as ordens de Deus, contribuir para a obra zelal. que é a obra geral? É a obra de Deus. Qual é a obra de Deus? A povoação do Espírito. As obras de Deus não são os planetas. As obras de Deus não são as coisas materiais. Tudo isso é apenas cenário. A obra universal é o sistema de evolução do Espírito. Com isso, então, nós entendo, nesta segunda parte da questão 132, que o Espírito da Verdade diz: o Espírito toma um corpo para, durante a vida, agir sob as ordens de Deus, para que o outro tenha a sua vicissitude para viver. Esse é o ponto principal. Sabe aquela pessoa do seu trabalho que possui hábitos e costumes com os quais você não se dá bem? Ela está na sua frente por obra de Deus e sob as ordens de Deus age daquela forma diferente do que você espera para que você tenha a sua vicissitude. Se aquela pessoa não fosse do jeito que ela é, você não teria sua vicissitude. Se ela não fizesse o que ela faz, você não teria a sua vicissitude. Você não teria pova. E aí não existiria a obra zelal. Não existiria o sistema de encarnações. É isso que o espiritualista compreende a respeito do outro. Não importa em que comunidade ele esteja habitando, o outro não é bom nem é mau. O outro é um instrumento de Deus. Age daquela maneira para que o espiritualista tenha a sua vicissitude. É por isso que o espiritualista, é nisso que o espiritualista se baseia para poder, ao invés de aceitar a crítica que a mente faz ao que a forma, hábito e costume que o outro vive, e conseguir então viver em paz e harmonia com aqueles que, dentro das comunidades que ele frequenta, fazem diferente da vontade do ser humano. Quando o espiritualista se baseia nisso, ele pode, então, vivenciar os momentos onde os hábitos e costumes da comunidade são contrários àquilo que ele acha certo, sem perder sua paz e sem se desarmonizar. Já o ser humano comum, aquele que quer obter a vitória, que quer ganhar a fama, que quer, como se fala, que quer para si, esse acha que o outro deveria mudar. E às vezes acha que todos deveriam mudar, toda a comunidade, porque ele acha que tudo deveria ser diferente. E com isso, este espírito que está ali encarnado pede a sua oportunidade de aproximar-se de Deus. Eis aí então mais de uma vivência, e aí mais um coimão que eu chamaria fundamental para a existência de um ser realizando suas provas e querendo viver para o algo além que ele acredita ver. Todos os que se relacionam com ele estão fazendo isso porque, sob as ordens de Deus, eles estão vivendo a vicissitude dele e estão servindo para que há a sua vicissitude. Baseando-se nisso, o ser pode começar a abrir mão das posses, passões, desejos e intencionalidades zeladas pela mente. Mas como eu tenho de dito bastante, isso não é para qualquer um, mas apenas para aqueles que querem aproveitar esta encarnação. Quem não quer vai continuar brigando. Quem de acha importante aproveitar a encarnação, com certeza tem aí uma grande arma para poder caminhar no sentido de Deus. Que a paz esteja com vocês.